O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Oi, pessoal! Que bom que vocês escolheram ouvir o nosso podcast. A gente adora a companhia de vocês. Chama toda a família que está começando agora mais um programa Deixa Que Eu Conto. Eu sou Andréa Soares.
E eu sou Leandro Medina. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
No programa de hoje, vamos contar uma história curiosa de uma aldeia que existia nas nuvens. Vamos falar do Mar Abaixo, manifestação afro-brasileira que existe no Amapá, e conhecer também quais os macacos que vivem na Amazônia. Ah, ainda tem uma brincadeira bem bacana e o Arapapá, o passarinho mais curioso da floresta. Mas corre que a história já está chegando!
Olele, roda moeda, olele, a história chegou. Olele, roda moeda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Mas antes, é preciso aquecer o nosso coração para receber a história de hoje. Para isso, vamos precisar que nossas mãos estejam limpas, para evitar doenças. É só esfregar palma com palma até ficar bem quentinha. Depois, é só colocar em cima do nosso coração e aquecer ele também. Aqueceu? Então pronto! Pode vir, história!
Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, uma aldeia de índios que existia em cima de uma nuvem. Isso mesmo, lá no alto do céu. Eles viviam muito felizes. Como não havia terra para plantar, pois o chão era fofo que nem algodão, as pessoas se alimentavam de carne de aves abatidas com as flechas. Também bebiam água limpa de uma parte das nuvens que estava sempre encharcada. De vez em quando, a nuvem dava uma sacudida e se ouvia um barulho alto, mas ninguém sabia o que acontecia. Certa vez, um índio caçador chamado Manari preparou seu arco e, tentando acertar uma ave, errou a pontaria e a flecha subiu. E quando voltou, espetou o chão da nuvem. Quando ele puxou a flecha, viu que se abriu um buraco, através do qual ele pôde ver que lá embaixo havia outro mundo.
Espantado, o Manari tampou o buraco e foi embora. Não contou sua descoberta para ninguém. Mas na manhã seguinte, ficou curioso e voltou ao local do buraco, levando uma corda feita com fios retirados das nuvens. Desceu cuidadosamente ao mundo lá embaixo e foi parar numa floresta bem próxima de uma aldeia. Lá, ele foi recebido por Raíra, uma linda índia que viu o momento que ele desceu da nuvem. Ela lhe deu boas-vindas e ele ficou encantado com a sua beleza. Conversaram por longo tempo e o caçador soube que a região que ele vivia era conhecida por ela e seu povo como o Mundo das Nuvens, formado pelas águas que evaporavam dos rios daquela região. As águas caíam de volta como uma cortina líquida, que eles chamavam de chuva.
Vai ver, é por isso que o chão lá em cima treme e faz um barulhão, ele pensou. Ao fim da tarde, o caçador despediu-se da moça, agarrou-se na corda e subiu de volta. Dali em diante, todos os dias, sem que ninguém visse, ele escapava para encontrar-se com a jovem.
Ela contava para ele como era o mundo lá embaixo. Descrevia os animais ferozes e perigosos, as cachoeiras, as tempestades, as cobras. Ele só conhecia os pássaros e insetos e achava tudo muito interessante. Manari disse a ela que lá no alto eles viviam uma vida tranquila e feliz. Caçavam pássaros e tinham o céu sempre azul. Um dia, a jovem deu ao caçador um cristal, uma pedra brilhante que havia achado perto de uma cachoeira, e pediu para visitar o mundo dele. Ele ficou contente com o presente. Pensou que já era hora de seus pais a conhecerem, mas contanto que ela guardasse segredo. Então, o rapaz ajudou a moça a subir pela corda.
O que eles não sabiam é que os pais da índia Raíra estavam escondidos no mato, observando tudo, e curiosos, subiram também, mas logo foram descobertos. O surpreendente é que eles foram recebidos com uma grande festa, que selou a amizade entre as duas nações. A partir de então, começou um grande sobe e desce entre o céu e a terra. Mas a corda não resistiu e se partiu. Então, uma larga escada feita com bambu foi construída e o movimento se tornou ainda mais intenso. O povo lá de baixo, subindo a toda hora para se divertir nas nuvens, deixou de cuidar das plantações. Os habitantes de cima pararam de caçar pássaros e começaram a se apegar às coisas que as pessoas de baixo levavam de presente ou que eles mesmos desciam para buscar.
Vendo a desarmonia instalar-se entre sua gente, o caçador destruiu a escada e fechou a passagem entre os dois mundos. Aos poucos, as coisas foram voltando ao normal, tanto na terra como nas nuvens. Mas a jovem índia, que ficara lá em cima com seu amado, tinha saudades de sua família e do seu mundo. Sem poder vê-los, começou a ficar cada vez mais triste. Aborrecido, o caçador fazia tudo para alegrá-la. Só não concordava em reabrir a comunicação entre os dois mundos. O sobe e desce recomeçaria e a sobrevivência de todos estaria ameaçada. Certa tarde, o caçador brincava com o cristal que ganhara da mulher. As nuvens começaram a sacudir sob seus pés, sinal de que lá embaixo estava chovendo.
De repente, um raio de sol passou pelo cristal e se abriu no maravilhoso arco-íris que ligava o céu e a terra. Trocando o cristal de uma mão para outra, o índio viu que o arco-íris mudava de lugar. "Iupi!" gritou ele. "Descobri a solução para os meus problemas."
Daquele dia em diante, quando aparecia o sol depois da chuva, sua jovem mulher escorregava pelo arco-íris abaixo e ia matar a saudade da sua gente. Até hoje, ele só permite a subida da sua amada, que sempre volta feliz para os seus braços.
E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom. Lá, 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 vai ser demais.
A brincadeira de hoje é tão interessante que vocês vão ficar nas nuvens. Isso, porque a gente quer saber se vocês já pararam em algum momento para olhar as nuvens do céu. Já? Vocês sabem reconhecer, por exemplo, quando a nuvem está carregada de chuva? Já observaram as nuvens de noite? Hã? As nuvens são feitas de gotículas bem pequenas de água ou cristais de gelo. E por serem gotículas bem pequenas mesmo, elas ficam suspensas no ar. Lá em cima é muito comum elas formarem desenhos bem diferentes e engraçados, que às vezes parecem com os animais e objetos aqui da Terra. A brincadeira de hoje é justamente essa: observar. Olhar o céu neste momento, aonde você estiver. Vão até a janela mais próxima e vejam se é possível enxergar as nuvens. Será que vocês conseguem ver algum desenho nelas? Nós estamos curiosos para saber. Vocês podem contar tudinho para a gente através do e-mail deixaqueuconto@unicef.org. Vocês podem mandar uma mensagem de voz, um vídeo, ou desenhar e mandar uma foto do seu desenho. É só pedir para uma pessoa adulta que estiver por perto fazer isso com vocês. Vamos ficar muito felizes em receber.
Curiosidades da Amazônia.
O Curiosidades da Amazônia de hoje vai falar do Marabaixo, uma manifestação cultural muito popular no estado do Amapá, que começou com a chegada de homens e mulheres negros trazidos da África para trabalhar na construção da Fortaleza de São José, em Macapá. Isso há mais de 200 anos atrás. Portanto, é uma tradição afro-brasileira. Mar abaixo é o nome do ritmo que se toca, é o nome da dança feita em roda e também do tambor que se toca na festa, chamado Caixa de Mar abaixo. Festa que acontece uma vez por ano nas comunidades negras de Macapá, o ritual envolve missa nas igrejas, procissões nas ruas e bailes populares com muita dança e cantoria. A dança do Mar abaixo acontece em roda, sempre girando no sentido contrário ao do relógio. Homens e mulheres se misturam e todos dançam com todos. O passo característico é dançar arrastando os pés, um pertinho do outro, como se estivessem acorrentados. Chapéus, roupas floridas e saias rodadas não podem faltar nessa festa, além do tradicional lenço no ombro para limpar o suor. As festas de Mar abaixo, que chegam a durar mais de uma semana, acontecem nas comunidades negras de Laguinho, Maruanum, Mazagão Velho e Campina Grande, entre outras, todas nos arredores de Macapá.
Papagaio que vem do Amazonas, por cima da mata, por cima do mapa. Papagaio, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá.
Maninho, tu sabes que bicho tem muito aqui na região amazônica? O macaco. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Os macacos são fascinantes, porque assim como nós, humanos, eles são primatas, ou seja, somos parentes bem distantes deles. No mundo, existem mais de 250 espécies de macacos. Só na região amazônica, são 97.
Vamos conhecer agora algumas curiosidades sobre eles? Bora lá, macacada! Os macacos da Amazônia, que inclui a floresta e o cerrado, são arbícolas, que quer dizer vivem somente nas árvores, o que faz com que eles sejam bem ágeis, pulando, subindo, se agarrando nos galhos muito bem. Diferente, por exemplo, dos macacos africanos, que vivem no chão também.
Outra diferença entre os macacos da Amazônia e os africanos é que os nossos enxergam preto e branco, enquanto os africanos enxergam colorido. O maior macaco da Amazônia é o macaco-aranha, que tem os pelos todos pretos e que é encontrado em toda a floresta.
Já o sagui-leãozinho, que mede 15 centímetros, que é do mesmo comprimento de um lápis, é o menor macaco do mundo. Os macacos mais barulhentos também ficam na Amazônia. O bugio emite um ronco muito alto, que é ouvido a 5 quilômetros de distância. Ele usa para se proteger de alguma ameaça.
O macaco-prego é considerado o mais inteligente de todos. Conseguem usar ferramentas, reconhecer sua imagem no espelho e aprendem muitas coisas de forma rápida. Não é à toa que a maioria dos macacos que aparecem em filmes ou programas de TV são macacos-prego.
Além do macaco-aranha, do macaco-prego, do bugio e do sagui, na Amazônia a gente encontra também outras espécies, como o guariba, o acari, o mico de cheiro e o zong-zong. Todas essas espécies comem frutas, insetos e folhas.
Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho a papiar. Passarinho a papiar.
Oi, vovó! Vovozinha!
Passarinho de minha alma, adoro quando você faz essas surpresas pra vovó.
Eu vim aqui, vovó, porque tava com saudade, vovó.
Oh. Oh, que saudade.
A vovó guardou comidinha pra mim?
Ah, sim, agora eu entendi a sua saudade, não era, papá? Sim, bem, eu vou pegar uma comidinha pro meu netinho.
Vovó! Vovó!
Olha, papá! Não fale assim de bico cheio! Vai cair tudo no chão!
Tá bom, vovó! Vovó! Hoje eu voei próximo do igarapé e senti um cheiro muito fedido, vovó. Parecia até o pum do urubu.
Mas quando já, passarinho? Será que não seria algum bicho morto, não?
Não, era diferente, vovó. Daí eu voei pra procurar e encontrei dentro do igarapé um monte de saco plástico, vovó, com restos de comida e também latinhas de refrigerantes e também garrafas de vidro e isopor. Vovó, tinha passarinho comendo isopor. Não pode, né, vovó?
Não, de forma alguma, netinho. A natureza nos dá o alimento que precisamos e não devemos comer nadinha que não conhecemos. É realmente muito triste ver que essa sujeira toda tá chegando por aqui. Todo esse lixo deveria ter sido recolhido e levado embora pelas pessoas que os trouxeram. Infelizmente, a natureza não sabe se defender dessas coisas dos humanos.
Vovozinha ficou brava?
Eu fiquei um pouco brava, mas eu fiquei mesmo foi preocupada, passarinho. Porque estes lixos, se não forem retirados, vão poluir nossas águas e prejudicar a saúde de quem se utiliza dela. Olha, um saco plástico, por exemplo, demora 100 anos para se desfazer na natureza. Um vidro demora 4 mil anos. Um isopor, 8 anos.
Nossa, que coisa! Vovó, os passarinhos que comeram isopor vão ficar doentes, vovó?
Ah, não sei, Arapapá. Mas vamos torcer que não, não é? Tomara que saia tudo no cocôzinho deles. O lixo produzido pelos seres humanos é a segunda principal causa da morte de animais no mundo todo, principalmente os que vivem nos rios e oceanos.
Puxa, vovó, eu não sabia disso.
Calma, netinho. Eu lamento que essas informações tenham te deixado triste. Tomara que as pessoas mudem suas atitudes e respeitem mais a natureza,
Tomara, vovó, tomara. Agora eu vou embora, vovó, que eu vou encontrar meus amiguinhos e nós vamos ensaiar nossa cantoria. Passarinha, papinha.
Que bonitinho. Não sabia que vocês andavam ensaiando cantorias. Depois venham cantar aqui na árvore, eu quero escutar.
Tá bom, vovozinha. Tchau.
Tchau, meu querido.
Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho papiar, passarinho papiar.
Chegou a hora de mandar aquele abraço bem apertado e gostoso para quem está longe da gente. Nossos abraços de hoje vão para a comunidade ribeirinha de Suruacá e a escola indígena Mapirizinho, dos povos Kumaurara, ambas localizadas na reserva extrativista Tapajós-Arapiuns, no Pará. Abraços também para Érica Terulho e sua filha Valentina, que moram na cidade de Diadema e que ouvem o nosso programa. E o Deixa Que Eu Conto Amazônia fica por aqui. Até mais!
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil. E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto.
Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo @unicefbrasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da Educação Infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, expressar e explorar e os campos de experiências. Escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos.
O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e na criação de conteúdos. A história de hoje é de autoria de Andréa Soares, livremente inspirada na lenda do Rei Sebastião. Todas as músicas são de autoria de Leandro Medina e Andréa Soares. Agradecimentos especiais a Yolanda Cavalcante pela voz da criança na vinheta Curiosidade da Amazônia, de Pedro Paulo Salles. Músicos participantes: Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoi, que também assina a produção dos temas. Edição e mixagem: Leandro Medina, Isabelê Medina.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.